Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos, uma espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 9, intitulado A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self, conheceremos a história Pele de Foca, Pele da Alma. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 9 e nessa segunda parte conversaremos sobre a retomada da propriedade da nossa pele, porque quando chegou a hora dessa retomada, chegou a hora. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo jóia também. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 9, intitulado A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self, e a gente está analisando a história Pele de Foca, Pele da Alma. Esse é o segundo episódio sobre esse tema, e a Irina, antes da gente começar a fazer uma, né, continuar a nossa reflexão sobre esse tema, que esse resgate, né, essa volta ao lar da alma, a Irina vai fazer esse resumo aí da história para nós.
Então, bem rapidinho, Carol, para quem não ouviu o último episódio, ou para quem não lembra direito da história, a história desse capítulo, Pele de Foca, Pele da Alma, é uma história sobre um homem solitário que um dia está, enfim, andando de barco e enxerga um movimento estranho em cima de um rochedo, e ele vai ficando tão distraído que ele até acaba batendo o barquinho lá no rochedo, e ele sobe e vê, enfim, mulheres nuas dançando. E aí ele vê uma pele de foca, ele rouba a pele de foca e se esconde nessa pele e fica observando. E aí essas mulheres retornam para a água, cada uma pegando uma pele de foca que estava lá no chão, e uma delas sobra, porque justamente ela fica sem a pele dela, porque esse homem tinha roubado. E aí ele se aproxima dela e a pede em casamento, dizendo que ele estava muito solitário, que ele precisava dela, e ela fica meio relutante, e ele fala, olha, se você se casar comigo, em 7 verões eu te devolvo sua pele, e você pode, enfim, voltar para cá, se você quiser, voltar para o seu, né, da onde você é, se você quiser. E ela, relutante, acaba aceitando. Esse casal tem um filho, né, ao longo desse tempo que eles estão juntos, mas essa mulher começa, depois de um tempo, a definhar, começa a ficar com a pele muito ressecada, começa a perder o cabelo, enfim, e as formas, e ficar amarelada, e começa a enxergar mal, e aí, enfim, eles começam a discutir, e um dia esse filho acorda ouvindo os pais discutindo, ouvindo a mãe dizer que quer a pele dela de volta, e o pai se negando a devolver. E aí, esse menino fica com medo da mãe dele ir embora, né? Mas, enfim, acaba adormecendo. E no meio da noite ele ouve um chamado e ele atende esse chamado. E o chamado era para ele ir até o mar. E aí quando ele chega no mar, tinha, enfim, uma foca grandona lá. E ele vai descendo esse rochedo, aquele mesmo rochedo onde o pai dele estava. E ele tropeça numa pele de foca, que ele reconhece pelo cheiro ser da mãe dele. Aí ele pega a pele e devolve, volta para casa e devolve para a mãe. E quando a mãe vê essa pele, ela veste, né, e ela leva o filho e os dois vão para o mar, ela sopra nos pulmões dessa criança e eles dois mergulham e vão para o fundo do mar, lá para onde era a terra das focas, e passam lá um tempo, mas chega a hora dele voltar, porque ele ainda não estava preparado. Então 7 dias depois, ela leva a criança de volta à terra. E ele, com medo da separação, ela fala, não se preocupe, isso não é uma separação. Toda vez que você encostar num objeto que eu encostei, a gente vai estar juntos, né? E aí, enfim, o menino fica na terra e a mãe volta pro fundo do mar com as outras focas. E esse menino se torna um tocador de tambor, contador de histórias e cantor. E é assim que acaba a história Pele de Foca, Pele da Alma.
Isso, e ele, só lembrando no final que ele se torna, né, essas profissões aí que você citou, mas ele sempre é visto conversando com uma foca próximo ao mar, né? Então ele sempre está indo lá visitar a mãe.
E aí no último episódio a gente falou que, enfim, a gente conversou um pouco sobre esse homem solitário, né, sobre esse roubo da pele. A gente falou que o homem solitário é uma representação do ego, enquanto que a foca é uma representação da alma. E a gente falou desse produto desse casamento, né? Que é essa criança espiritual, que é justamente o menino que ouviu o chamado. E agora a gente vai continuar a destrinchar aqui o capítulo, né?
Exatamente.
A gente pode começar a falar desses sintomas que essa mulher foca tem, né? Dela começar a definhar e começar a perder a visão e ficar, enfim, com a pele ressecada. E a autora vai falar que a maioria das depressões, tédios, confusões da mulher é causada por uma restrição da vida da alma, né? Quando o impulso e a atividade são proibidos ou, enfim, de alguma maneira são limitados, né?
Exato.
E aí
mas isso não é uma característica imutável para nossa sorte.
Exatamente.
Então, a gente não vai ter depressão para sempre, nem tédio para sempre, nem confusão para sempre, de forma alguma. A gente pode se libertar dessas condições, que, claro, não são boas, eu acho terríveis essas condições, se houver aquele famoso rio abaixo do rio, que ela já comentou, né, em outros episódios.
Desde o começo, né?
Desde o comecinho a gente vem falando sobre ele, né? Que escorra em algum lugar profundo lá da nossa alma para dentro da nossa vida. E, ou seja, se a gente conseguir manter esse contato com a nossa alma, que é esse objeto atemporal, que não depende da cultura, que ela vai estar ali independentemente da nossa vida material. E aí ela conta, às vezes ela gosta de contar uma historinha no meio da historona, né? E aí ela vai falar dessa história do alfaiate e de um suposto aleijado, não é, Irina?
Pois então, enfim, vai um homem, né, esse homem que suposto aleijado vai a um alfaiate, ele tinha, sei lá, mandado fazer um terno. Isso. E aí ele veste o terno para experimentar, e aí ele começa a perceber que tinha vários defeitos nesse terno. Ele fala, mas moço, a lapela tá assim. Ele fala, não, mas é só você puxar assim. E aí ele puxa, ele fica meio torto para um lado. Não, mas aqui tá saindo para fora. E aí ele vai mexendo. E aí cada vez que ele nota uma coisa errada nesse terno, o alfaiate manda ele puxar para um lado e fazer alguma coisa. E aí ele sai achando que tá abafando com esse terno, parecendo que o terno tá ótimo, mas ele tá todo curvado, torto, andando manco, arrastando a outra perna e com o braço virado para sei lá onde. E aí, no dia seguinte, ele tá usando esse terno, do jeito que o alfaiate mandou, cheio de trejeitos, e aí tem dois velhos sentados lá na praça, e que vem esse homem passar. E aí um deles achou que o rapaz era aleijado, né? E o outro fica olhando e fala assim, se aleijado ou não, eu não sei. Mas esse homem queria saber onde ele comprou esse terno tão elegante, né?
Exato. Se é aleijado ou não, eu não quero nem saber. Eu quero saber onde é que ele comprou esse terno aí tão bonito e tão perfeito, né?
Exatamente. E isso tudo é uma metáfora, né? Para falar da mulher que tem a persona perfeita, então, que tem essa máscara perfeita, né, que é vamos dizer assim, um ego super adaptado e que flui, né, muito bem no nosso mundo prático, mas que, na verdade, está aleijada para poder manter essa perfeição, né, que é só a fachada, que, na verdade, está tudo ruindo por baixo.
É fundamental a gente fazer essa reflexão. Quão aleijada nós estamos para mantermos o que a gente define como persona perfeita? Vamos combinar que isso varia de pessoa para pessoa. O que para umas é uma mulher perfeita é uma coisa, para outras é outra coisa. Mas eu acho que essa reflexão é igual para todo mundo. Quão aleijada nós estamos para a gente se enquadrar em determinado desenho que a gente define como perfeito, né?
Eu acho que A coisa é que o terno é que tem que se adequar a nós, né?
E não o contrário,
não nós exato. Ao terno. Você não tem que se dobrar inteira e andar com uma perna mais curta que a outra porque a calça não está te servindo direito.
É, a gente tem que ver, caramba, o terno está torto, né?
É melhor comprar um outro terno e mandar ajustar o terno de acordo com o seu corpo, né? Assim, metaforicamente falando.
Exato.
E ela fala que justamente essa, mas que essa reação desse segundo velho, que fica, ah, onde que ele comprou esse terno? Muitas vezes é uma reação que a gente tem quando a gente vê alguém que a gente acha que tem a persona perfeita, né? E fala assim, nossa, eu queria essa vida, mas quanto tá custando essa vida para essa pessoa? Quanto tá custando usar essa marca?
Quanto poderia nos custar também, né?
E quanto poderia, mais importante ainda, é quanto poderia nos custar. Exato. Mas eu falei isso da gente olhar, porque às vezes é uma coisa que pode gerar inveja, ou pode gerar um sentimento de você se achar pior, assim, né? Porque você enxerga o outro, mas a gente não sabe, né? É aquele ditado, todo mundo sabe as cachaças que você toma, mas não conta os tombos que você cai, né?
Essa eu não conhecia, não.
Não conhecia, não. Meu pai sempre fala.
Mas é exatamente isso. A gente, né, é como uma bailarina. A gente não sabe as feridas nos pés, ossos dos pés, para ela manter aquela coisa maravilhosa, né?
E aqui ela faz um comentário que me lembrou um capítulo atrás, acho que do Barba Azul, Carol, que ela falava dos sonhos, né? E ela fala que as mulheres nessa situação, que ela chama de total ressecamento, podem ser mulheres que têm o sonho com o tal do homem sinistro, né?
Ah, sim, é verdade.
Que são ladrões, bandidos, estupradores, que foi fazem ameaças. Que... É, e aí essas mulheres também, ou então com animais feridos. E ela fala mais ainda, ela vai falar que em algumas, e aí é um pouco a experiência dela da clínica, né? De que ela fala até que é difícil você não perceber o aumento dos sonhos com animais feridos em regiões, assim, né? Coincidente com devastações da natureza. Então, como a gente tem essa conexão, né? Do nosso inconsciente ou subconsciente com tudo que está ao nosso redor, né? Inclusive a natureza e com essa laceração aí do meio ambiente, como ele acaba virando também uma laceração no inconsciente coletivo.
Exato.
E é uma coisa relacionada à perda dessa vida instintiva, né?
E ela fala isso, animal. Que às vezes a gente tem uma certa dificuldade mesmo de perceber essas situações em que, de quando estamos meio mulher foca sem a pele, ela nos chama atenção para isso. Os sonhos podem ser um indicativo, por exemplo. A gente deve estar atento, né? Porque essa viagem de identificarmos que estamos sem a pele e regressarmos para esse contato com a nossa alma é aquilo que ela falou que pode ser um bom instrumento de iniciação para a mulher.
Então, Carol, e aí ela continua contando desse sonho, né? Falando dos sonhos com a voz, o chamado que essa criança recebeu, né? Que ela fala que essa voz incorpórea, né? Esse chamado que ela diz que é um chamado
da alma,
né? E que qualquer coisa que é dito por essa voz pode ser considerada uma transmissão direta da alma. Então, que seria
isso.
Algo poderoso. Porque como a Carol falou lá no episódio passado, a alma é, enfim, é a mãe, entre aspas, eu e as aspas imaginárias, a mãe do espírito, né?
Isso.
E que, enfim, a representação disso é que se a gente demorar muito para voltar, se a gente não prestar atenção, uma hora a gente vai receber o chamado, né? A psique selvagem vai vir buscar a gente, né?
Isso, aí eu me lembrei de uma cena do Harry Potter 1. Irina, você acredita?
Conta aí, Carol.
Olha, é logo no início do livro. Para quem não leu Harry Potter, eu vou dar um spoiler aqui, então vocês podem adiantar um pouquinho o áudio, tá bom? Mas uma das primeiras cenas do Harry Potter, quando ele descobre que ele é um bruxo, o tio dele, que era meio malvadinho com ele, recebe uma carta da escola de Hogwarts. E aí o tio não quer revelar para o menino que ele é um bruxo. E ele esconde essa carta. E aí chega mais uma carta e o tio esconde. E aí chegam mais 5 cartas e o tio esconde. E aí eles saem correndo por toda a cidade e um monte de carta vai chegando. No, até um ponto que não tem como Harry Potter não abrir a carta. São tantas cartas que invadem todos os cenários que eles percorrem, que tem um dado momento em que uma carta cai nas mãos do Harry e ele abre. Então, eu acho isso, que esse chamado da alma é como, como se fossem assim, as cartas da vida, que sempre estão nos dando pista, nos chamando, fazendo com que a gente vire a atenção para determinadas situações, pessoas. E a gente, às vezes, muitas vezes, ignora. Só que esse chamado, ele vai continuar acontecendo. O que é o ideal? A gente pegar logo essa carta e abrir.
É verdade. Eu lembrei agora, eu vi aqui que você tinha escrito no roteiro, mas eu fiquei, eu não sei do que ela está falando. Mas eu lembrei dessa cena, das cartas.
Bom, como eu escrevo literatura para jovens, né? Então, já li o Harry Potter aí umas 3 vezes.
Muito bom. Eu nunca li, Carol, confesso que nunca li o Harry Potter, só assisti os filmes.
E assim, momento propaganda, né? Lá no meu Instagram, que é o Carolina Bacelar Escritora, eu tenho uma live que eu fiz com uma outra escritora com quem eu escrevo os livros para jovens, que é a Ana Márcia Fonseca, onde o título da live é Meus filhos amam o Harry Potter e odeiam os clássicos. E agora? Então eu convido vocês a darem lá uma... olhar essa live, foi bem legal essa que nós fizemos.
Legal, Carol. Mas voltando aqui aos chamados, né? A autora vai falar que os chamados podem começar a ficar excessivos. É justamente essa história da carta do Harry Potter mesmo. Que a gente, enfim, é por causa dos... enquanto a gente não atender, a gente vai ficar recebendo mais e mais e mais sinais, né?
Exatamente.
E ela fala que, no fundo, é positivo, assim, porque, teoricamente, isso vai te obrigar a fazer alguma coisa, né? A se mexer. E que, enfim... E se a gente não fizer, a gente vai sentir esse definhamento que ela fala, né? Uhum. Que gera um anseio. Eu não sei se você já teve isso, Carol, mas você falou que esse é seu capítulo, você já deve ter sentido. Esse anseio por alguma coisa. Você não sabe o que é, mas você quer alguma coisa. Você quer sair, mas você quer ficar em casa. Você quer, sei lá, assistir TV, mas você quer correr, né? Assim.
O famoso formiga na cadeira.
Isso, nada te satisfaz, porque você não sabe exatamente o que você quer, porque na
qual
verdade
é a falta,
você está precisando desse retorno ao lar, né?
Eu já senti muitas vezes, eu acho que todo mundo já sentiu em pequenas doses, mas agora eu estou sentindo em uma dose gigantesca, e aí eu tenho que pegar essa carta que está chegando para mim e abri-la, né?
Uhum. É, então depois você me conta o que estava escrito, Carol. Para onde esse chamado vai te levar? Quero saber depois as novidades.
Então tá, vocês vão saber.
Mas aí, assim, usando aqui a metáfora da carta, né? Essa imagem da carta, a gente não pode ter medo de abrir a carta e de não saber, né? Quando a criança ouviu o chamado, ela não teve medo. Ela levantou e saiu sem hesitação, né?
Perfeito,
ela não sabe quem tá chamando, ela não sabe para que ela tá sendo chamada. Mas ela vai tateando no escuro, e ela fala, a Clarissa, né, fala que as descobertas de verdades assustadoras ou a recuperação de tesouros acontecem quando a gente está tateando no escuro. Tateando no escuro, como assim? A gente está dando passos aí na direção que a gente acha que pode ser a certa, então...
Irina, perfeito isso que você está falando agora. Lembra que eu sempre falo assim, gente, não fica no campo das ideias apenas. Atua, age, coloca, né, coloca a roda para rodar. Porque senão seria a mesma coisa na história do menino ouvir o chamado e ficar na cama dele, perguntando, quem que está chamando? Vou ou não vou? Será que vai ser bom ou não vai ser? Tanto que na história, eu não sei se ficou claro, mas ele tropeça num objeto que ele acha que é uma pedra. Depois que ele, exatamente, depois é que ele se abaixa para ver o que aconteceu e ele vê que é a pedra, a pele. E aí vem o aroma da mãe dele e ele não tem dúvida.
É isso,
justamente,
né?
O contato com a alma, exato.
Enquanto você estiver nessa procura, você vai tropeçar nessa pele, né? Vai ser inevitável que você encontre o que você está procurando, desde que você esteja procurando. Mas a Clarissa falou uma coisa que eu achei um pouco surpreendente até, mas que não deveria ter sido, porque a gente já passou pelo capítulo dos sapatinhos vermelhos. Ela fala que hoje em dia o mais difícil não é nem a busca em si, mas isso, é a coragem para esse mergulho de volta.
Mas eu digo com certeza que é isso. E foi exatamente esse ponto onde a história me capturou. O capítulo me capturou. Eu garanto isso. Você traçar o retorno, você caminhar, você descer o rochedo e tropeçar nas coisas, e tropeçar em coisas certas e às vezes em coisas erradas, eu acho que uma vez que você toma a decisão, é mais fácil. A questão é o medo de se jogar.
Pois é, e aí eu falei aqui dos sapatinhos vermelhos, vocês lembram como foi, quem ouviu, quem não ouviu, eu convido a ouvir os capítulos aí, os episódios aí sobre os sapatinhos vermelhos, que é um capítulo antes desse, né, o capítulo 8 do livro. A menina, enfim, eu vou dar o spoiler do capítulo anterior, mas não tem problema, porque é o anterior. Ela tem que cortar os dois pés para se livrar desses sapatinhos vermelhos, né? Essa separação, essa renúncia a tudo aquilo é difícil, é dolorida. Porque você, enfim, não é o caso daquela história, mas agora pensando aqui nesse mergulho, você tem se dedicado a uma vida, a determinadas coisas, práticas do ego, por exemplo, e aí você tem que largar tudo. Mas eu acho que esse é um pensamento bastante do ego, né? Largar tudo. Tudo o quê? O que, que é isso que a gente está sabendo?
Exato. Né? É. Qual é o tesouro? Você está largando um tesouro ou você está largando uma coisa muito ruim em busca do verdadeiro tesouro?
Ou você está largando a carruagem dourada que te aprisiona, né?
Mas que é ouro de
dourada,
tolo.
Né? Exatamente. Que,
exato.
Como eu já falei, nem tudo que reluz é ouro, né?
E eu acho que é importante ouvir o dos sapatinhos vermelhos, porque esse capítulo, ele é um pouco uma complementação dos sapatinhos vermelhos. Lá nos sapatinhos vermelhos, a gente fica sabendo o que, que acontece quando você não faz aquilo que você tem que fazer. Você não ouve o chamado da alma de forma alguma e quando você não tem ação nenhuma. A alma vai morrer de tanto chamar e você não faz nada. Lá a gente vai ver o caso trágico, digamos assim, né, de quando você desiste, quando você não, seja por omissão ou por fazer algo errado, né?
Sim.
Diferente, então, por isso é que eu acho que esse capítulo complementa o outro, porque esse aqui dá um zoom nesse processo de você voltar para casa.
Sim, e aí o problema de a gente ter esse medo, de dar esse mergulho, de completar esse processo de volta para casa, é que essa demora excessiva acaba gerando aquele definhamento que a gente falou, né? E a gente,
exato,
começa a ter aqueles sintomas da mulher foca e começa a perder essa sensibilidade da pele, né? Que a gente falou lá no outro capítulo, que a pele te dá uns avisos, assim, né? Que você sente na pele alguma coisa. E a gente nem percebe e a gente vai ultrapassando nossos limites. E aí a gente chega na situação da menina dos sapatinhos vermelhos, né? Da fome da alma. Que a gente confunde, às vezes, com uma crise de estresse, com um cansaço único e exclusivamente físico, né? E acha que,
isso,
tirando umas férias, a gente vai resolver. E aí a gente começa a criar expectativas, a gente começa a viver, que também, eu acho isso bem comum, assim, não, quando acontecer tal coisa, tudo vai se resolver. Quando chegar...
Os famosos condições ideais de temperatura e pressão.
Quando chegar o Natal, vai acontecer tal coisa, no Ano Novo vai acontecer tal coisa, agora no Carnaval, na Páscoa, e o nosso ano nunca começa, né?
Isso.
E aí a gente vai ficando cada vez mais angustiada, melancólica, né? E com aquele, de novo, aquele anseio por alguma coisa que a gente não sabe o que, que é, né? Mas a gente vai se negando essa volta para casa, usando...
Os famosos mas, né?
Mas.
Ah, eu vou fazer isso, mas... Ah, eu vou fazer aquilo, mas...
Mas quando esses... acontecer tal coisa, mas... E nunca faz nada, né?
E nunca faz nada, não sai do plano das ideias, não vai para a prática. Então, façam. Ah, eu vou errar. Ok, vocês podem errar. Ah, mas eu não quero, eu sou escritora, eu não quero escrever mal. Permita-se, no início você vai ser uma péssima escritora, antes de você ser muito boa. Você tem que se dar ao luxo de, né? Ah, sim. E para todas as profissões isso vai acontecer. No início você não é tão boa quanto você é quando você adquire uma certa maturidade. Dê-se a chance.
Sim, eu acho que aí ela fala também uma coisa que pode ser o medo de algumas pessoas, de assim, mas como é que eu vou explicar para as pessoas que estão ao meu redor? Eu sempre fui desse jeito, agi dessa maneira, como é que eu vou explicar que eu preciso desse retorno? Como é que eu vou largar tudo? Como é que eu vou largar, sei lá, marido, filho, cachorro, papagaio, e sei lá, pai, mãe, irmão, avô, tio, sei lá mais quem, entendeu? Mas aí ela fala uma coisa que eu achei, enfim, que pode servir para muita gente, e aí eu abro aspas para Clarissa, falando: quando a mulher volta ao lar, segundo seus próprios ciclos, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria definição de individualidade, tendo de lidar com suas próprias questões vitais. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. Nem todo mundo vai entender o que você está fazendo, mas quem precisa entender o que você está fazendo é a própria mulher. E quando você faz isso, a mulher, ou enfim, quem estiver fazendo essa volta, né? Mas quando você fizer isso, você vai estar possibilitando aos outros o crescimento e o desenvolvimento. E eu pensei numa história, Carol, eu não sei
qual?
Se vai fazer sentido para você. Eu pensei na Metamorfose do Kafka.
Li recentemente, inclusive.
Pois é, quando ele... enfim, não é um spoiler, porque é o primeiro parágrafo do livro.
Aham.
Quando ele vira uma barata, as pessoas ao redor... todo mundo era muito dependente dele ali, né?
Exato, todos.
Mas quando ele vira uma barata, todo mundo tem que se virar. Eu não tô falando pra ninguém virar barata aqui, não é isso. Mas é esse o sentido um pouco de você não fazer tudo também pelos outros para permitir que os outros cresçam e se desenvolvam e se virem nos 30, né? Todo mundo deveria isso. Poder fazer isso por si mesmo.
Eu lembrei de uma coisa da vida prática, não tanto de uma história ficcional. Isso acontece muito, eu vejo, na mãe jovem, que teve o primeiro filho. Mãe jovem nesse sentido. Às vezes, isso aconteceu comigo também, a gente acha que só a gente sabe cuidar do filho da maneira adequada. E a gente acaba não dando a chance ao marido de cuidar desse filho também. Mas depois a gente reclama: ah, mas fulano não faz nada, não sabe fazer nada, não sabe o tamanho da fralda, não sabe que número de roupinha está usando. Mas a gente deveria dar esse espaço um pouco também, de não achar que só nós é que sabemos cuidar perfeitamente. Talvez o homem ele não cuide da nossa forma, mas vai cuidar do jeito dele.
Mas então, talvez nem toda mulher cuide da mesma forma, né? Eu acho que você está falando um pouco aqui de uma coisa que ela vai falar um pouquinho depois. Que isso. Uma das razões para a gente demorar demais é quando a gente se identifica demais com o arquétipo do curador, que ela chama, né? Então, se você está o tempo todo querendo curar tudo...
é um dos exemplos.
Vira uma armadilha, né?
Isso, é um dos exemplos do curador. Mas eu acho que tem a ver com isso aqui. Por exemplo, aí essa mulher que cuidou do filho, da filha o tempo inteiro, precisa viajar a trabalho. Ela, às vezes, não consegue, porque ela fica tão achando que ninguém vai conseguir cuidar da criança da forma como ela, que ela cai nisso aqui que você estava contando. De você não deixar os outros fazerem as experiências deles, porque você acha que você sempre é imprescindível.
E eu acho que quanto mais a gente se embrenha na tarefa, com menos nitidez a gente vai enxergar, né, Carol? Quanto mais a gente demorar para voltar para casa, menos a gente vai estar enxergando bem, com nitidez, com a nitidez que a gente precisa... Até para a própria vida prática, eu acho, né? Todos esses sintomas acabam também atrapalhando as tarefas do ego, vamos dizer assim. Agora, eu acho que está faltando a gente falar uma coisa, porque essa volta ao lar pode estar um pouco abstrata demais, né?
Uhum.
Existem muitas formas de volta ao lar, né?
Sim.
E assim, a Clarissa até fala que você não precisa ser uma viagem árdua, né? Mas também não é para ser entendido como algo simples. Sempre vai ter alguma resistência.
Sim, segundo ela, sim.
E assim, e não tem o lar certo e não tem o processo de volta certo. Ela fala que pode ser qualquer coisa. Ela fala que pode ser reler trechos de livros e de poemas que te comoveram no passado, passar alguns minutos junto a um rio, ficar deitada no chão, enfim, numa sombra gostosa, passar um tempo com quem a gente ama, sentar na varanda, tricotando, descansando, pode ser caminhar, pode ser passear de carro sem direção, pode ser, enfim, assistir o pôr do sol, pode ser muita coisa. Eu acho que o que eu queria dizer aqui é que não tem algo certo que represente essa volta ao lar. Tem que fazer sentido para quem está voltando.
Para a experiência da pessoa. Isso. Vai ser diferente, com certeza.
E, enfim, para cada uma é uma coisa, mas a gente tem que encontrar até o que é essa volta ao lar para a gente, né? E eu acho que isso é um processo difícil, mas acho que já é curador ou curativo em si.
Isso.
Essa busca.
Ela desenvolve um pouquinho mais adiante sobre as condições, né, de retorno. A gente pode falar, sim, um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né?
Uhum.
E aí, acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão desse arquétipo do curador que você mencionou há alguns minutos, de uma das razões, né, pelas quais existe essa demora na volta ao lar, essa excessiva identificação com o arquétipo do curador. Né? O que é esse arquétipo do curador? Seria quase uma, eu acho que é uma consequência, na verdade, né, dessa identificação com o arquétipo do curador, ter essa compulsão, né, de tudo curar, de tudo consertar, e, portanto, é uma armadilha nesse retorno, que acontece nesse retorno ao lar, né? E aí ela deixa um recado muito explícito que vale não apenas para esse arquétipo específico do curador, mas para os arquétipos de modo geral, né? Que a gente deve ter um certo cuidado, porque no arquétipo, né? E aí tem vários, né? O da mãe, o do pai,
do sobrevivente, que a gente sobrevivente aqui hoje.
Exatamente. Nenhum deles deve ser exercido por nós em tempo integral. Né? O que significa isso? É o que a Irina falou. Ah, eu sou agora a sobrevivente. Ela dá ela fala assim: olha, cuidado, não faça isso, porque essa identificação diária a todo momento e a toda hora só cabe ao arquétipo, porque ele consegue suportar a força de ser isso o tempo inteiro. Na prática, se a gente for tentar nos identificarmos com o arquétipo puramente, a gente vai se esgotar, porque a gente vai ficar tentando sempre alcançar esses níveis fantásticos, digamos assim, do arquétipo. E aí a gente precisa de certos limites. Então, a gente tem que ter um cuidadinho, no caso específico dessa história, da gente não se identificar com o arquétipo do curador, e no caso da outra história que a Irina comentou, do patinho feio, né? De nos identificarmos com o arquétipo do sobrevivente.
É isso. E aí, a gente, enfim, a gente estava falando aqui, né, de reencontrar esse caminho, de encontrar esse caminho de volta a esse lar, que não é um lugar, né?
Isso, não é um lugar físico, não.
É esse espaço-tempo abstrato, né?
Um sentimento, isso.
É, onde a gente se sente inteira, né? Aquela sensação de disposição constante que nos permite vivenciar sensações que não necessariamente são mantidas no mundo concreto, né?
Isso.
Enfim.
Mas, sem sombra de dúvidas, é um local de pura vida instintiva, assim, né?
Isso. E aí, a gente tem que, além de encontrar esse caminho, tem que, de novo, né, ter coragem de fazer esse mergulho, né?
Isso. Porque se a gente passar do ponto, ela disse que a gente vira zumbi. Cuidado, meninas.
Cuidado, zumbi. Geralmente é um bicho bem esquisito, né?
Ou mesmo como o que acontece lá, né, no capítulo dos sapatinhos vermelhos, a gente também, um outro risco é a gente ficar meio amortecida, meio anestesiada. Ou seja, ela quase dá um grito assim no livro, né? Ela fala: olha, quando chegou a hora, né?
Vai,
então,
né?
Vai. Vai, meninas, vai, vamos!
E aí ela fala de novo, né? Um pouco que a gente estava já falando agora sobre essa valorização, sobre os outros entenderem, né? Que a gente precisa respeitar esses ciclos, que a gente precisa voltar para esse lar imaginário aí, esse lar abstrato, né? Isso. E que ela fala que pode até ser que, enfim, em alguns casos você precise brigar um pouco, né? Mas que é bom ficar atento, vamos dizer assim, a qual a intensidade
da opinião.
Dessa luta, né? Uhum. Não, qual a intensidade dessa luta para voltar?
Se
a gente tiver que brigar demais, se for uma luta muito feroz, talvez as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que estão nos rodeando, não sejam as pessoas ideais, né? Porque isso deveria ser compreendido, né?
Mas deveria ser mais fluido, né?
Sim.
Entendi agora.
Então ela faz esse mais um alerta, né?
Uhum. E que essa periodicidade de retorno, né, de mergulho, na verdade, varia um pouco, mas que a gente deve estar sempre mais ou menos pronta para meio que abrir a carta, né? Assim que a
Eu
carta
fiquei com
chega.
Uma impressão de que se você faz numa periodicidade maior, talvez você não precise dar mergulhos tão profundos ou tão
Eu
longos.
Acho.
E se você deixa por muito tempo, se você fica longe muito tempo, aí talvez quando você der o mergulho ele tenha que ser mais profundo e mais demorado para
Isso,
você
porque
poder.
esse risco de ficar anestesiada é muito forte. Porque você vai ali, não, só mais um dia. Ah, para de bobagem, vamos lá, mais um pouquinho. Ah, eu aguento. Ah, é que nem falar, né? Ah, eu sou guerreira. Eu detesto que me digam isso, Irina. Sabe assim, guerreira é Mulher Maravilha. Eu não sou Mulher Maravilha coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa normal, com muitos limites, né? Tentando fazer o meu melhor a cada dia, mas muito, muito longe da perfeição. Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito, né? E vamos abrir pequenas cartas ao longo da vida. Não vamos deixar para abrir depois de muito tempo de amortecimento, porque é difícil, digo para vocês, eu estou passando por isso agora. E não é fácil, não é simples, porque na hora que eu estiver debaixo d'água, que eu tiver que lutar com as coisas, eu vou lutar. O problema é você virar a chave. Não é fácil.
É verdade, Carol. E aí ela vai, enfim, ela tá falando dessa mulher, dessa necessidade de retorno. E aí o retorno nessa história é o retorno à água, né? E ela
Isso.
fala que a mulher foca, né? É a alma. E ela consegue viver tanto na água quanto na terra. Mas na terra ela não aguenta tanto tempo.
Isso.
Agora, o filho, né? Essa criança espiritual, ele é um híbrido que consegue viver tanto na terra quanto na água. Mas ele não consegue ficar tanto tempo assim na água.
Exato.
Então, os dois juntos é que conseguem formar o que ela fala que é um binômio fundamental, que permite as trocas entre o mundo da alma e o mundo da matéria, né? Que é o que a
Isso.
gente falou lá no começo, que essa criança espiritual conseguia traduzir um pouco de uma coisa para outra, né? E é por isso
E
que na história ele
exato.
vira tocador de tambor e contador de histórias, e ele canta, ele está traduzindo essa alma para o mundo material, né?
E aí a gente reforça também de que a importância desse casamento da alma com o ego, porque é somente depois desse casamento que esse filho híbrido nasce. Então a gente pode achar que não é uma coisa muito boa esse contato, essa perda da pele, mas ele tem coisas positivas que podem advir, né, da perda da pele.
Sim, e aí, Carol, ela na verdade usa assim essa criança espiritual, ela usa um outro termo para chamar, que é a mulher medial, né? Que é a que tem a capacidade de
Isso.
viajar a esse profundo da psique, mas que também consegue viver na superfície, consegue funcionar no mundo prático, né? Seria essa mulher, eu diria que a mulher medial pode ser considerada uma mulher em equilíbrio, que ela consegue fazer
Isso.
esses retornos, mas ela também consegue funcionar no dia a dia, né?
Isso, e ela consegue, digamos, abrir as cartas, né, e fazer essa mediação entre os mundos de maneira mais tranquila, não de maneira única na vida ou em grandes momentos e de maneira muito pesarosa. Ela tem esse livre trânsito entre os dois
Exato, eu
mundos.
ia usar essa expressão. Ela tem esse
Ah,
livre
olha.
trânsito, ela consegue
É.
circular nos dois mundos, né? Mas aí tem uma outra questão. Depois da gente ter que ter coragem de fazer o mergulho, a gente também tem que suportar a dor da volta, né? Que é que
Pois
nem quando a
é.
gente volta de férias, que dá aquela tristeza, assim, que você fala,
Ai, nem me
meu,
fale.
tava tão bom e agora eu tenho que voltar.
Ao mundo real, né? Ela chama isso de sensação agridoce, né?
Pois é. Mas ela fala que se a gente volta dessa viagem, a gente acaba voltando com mais energia e com um novo ânimo, né? E eu acho que a dor é diminuída se a gente não ficar esperando tanto tempo para fazer a viagem, né?
Perfeito. Por isso que a gente tem que fazer essa viagem, viagens mais curtas, mas a gente deve sempre ir lá e voltar, ir lá e voltar, para justamente não ter essa sensação agridoce que ela comenta.
Pois é, na história, a mulher foca tinha falado para o filho que eles não iam estar necessariamente separados, que tudo que ela tivesse tocado, quando ele pegasse, ela ia estar com ele. Então, se a gente tiver, eu acho que uma periodicidade maior, ou talvez pequenas coisas no nosso dia que nos façam lembrar. Que nos tragam esse contato com essa parte mais interior, assim, talvez a gente se esgote menos, e aí a gente sofra menos essa volta à superfície, né?
E essas ferramentas acho que podem ser várias coisas, como talvez um poema que nos toca de maneira mais profunda, ou alguma foto de algum momento especial, ou algum escrito nosso, né? Algumas mulheres mantêm diários, eu acho que é uma prática bem legal, inclusive, de se cultivar. Eu acho que podem ser várias coisas, cada um também, eu acho que aqui vai ter, né, suas espécies de amuletos. Assim.
Eu ia falar isso, eu gostei da palavra amuleto, Carol, eu acho que cada um tem os seus mesmo, né, cada um tem uma coisa que te dá uma centrada de novo, né, e não adianta tentar copiar dos outros, porque nem sempre vai funcionar, eu acho que raramente vai funcionar, a gente tem que descobrir quais são os nossos,
quais são os,
né,
nossos, ou criá-los, exato, eu concordo,
mas,
Irina.
O importante é ouvir essa promessa, né, da alma, de que essa relação, assim, de que essa volta não vai ser dolorida, porque ela não é uma separação, né? Como
Isso,
fez o
tanto
menino,
que...
né? Ele sofreu,
Exatamente.
Ele acreditou na promessa da mãe e foi suficiente. E ele passou, né, como as mulheres, enfim, e todo mundo que passa por esse processo deveria fazer, encarnar essa natureza medial, né? E aceitar os nossos processos criativos, eu acho, né? Para conseguir sobreviver a esse mergulho e a essa volta, né? Já que tudo é tão dolorido e tão difícil e requer tanta coragem.
Isso, e também para se fixar como esse mensageiro, como essa entidade, esse ser que conversa com os dois mundos.
Sim. E aí ela... Enfim, a gente falou aqui, né, que essa volta ao lar não tem uma fórmula, né, não tem um formato, não tem um jeito e não tem um lugar certo para acontecer, né? Mas ela fala da prática, e eu tinha falado lá em cima, lá atrás, sobre a solidão, né? E ela fala
aqui
da prática da solidão voluntária, que para você realmente ter esse intercâmbio com a natureza selvagem, para você conseguir fazer esse mergulho, a pessoa precisa de um tempo sozinha, né?
Literalmente, é isso que ela quer dizer, né?
E ela fala, depois ela continua falando, ela fala que não é nem necessariamente sozinha, que a gente devia treinar a fazer isso com 1.000 pessoas ao nosso redor, que já é...
Mas está num estado de espírito tão concentrado que é como se estivéssemos sozinha. Então, por
exatamente.
Isso... Né?
E ela fala que a função disso é uma função tanto paliativa quanto preventiva, né? Assim,
Isso.
Curativa quanto preventiva, desculpa. De você curar essa fadiga e de você evitar o cansaço que vai
tomando
te gerar
conta
depois,
da gente.
Né? E que é nessa solidão, ela fala que a gente tem que se fazer perguntas, né? E aí eu lembro que a gente está falando desde o comecinho do podcast que a gente ter coragem de perguntar as coisas é uma função importante para a retomada dessa natureza selvagem. E que esse momento de solidão é também para escutar as respostas, né? Para procurar.
Exatamente.
Mas não é que você tenha que sentar e ficar meditando e pensando, assim, perguntar quem sou eu e ficar pensando quem sou eu, quem sou eu. Não é isso que eu tô falando. Mas...
Até porque eu não ia conseguir fazer isso.
Mas é deixar vir a resposta, né? E ela fala que... Aí ela conta que em alguns lugares, né, em algumas culturas, existiam uns lugares que eram separados para a mulher, principalmente nos momentos em que ela estava menstruada, né, que era o lugar da mulher. E eu achei engraçado ela falar que muito, assim, a gente atribui a TPM, né, a variação hormonal da TPM, muitas das nossas oscilações de humor das mulheres. Mas que não necessariamente é isso, que pode ser só a falta de a gente ter esse lugar da mulher, esse lugar para você ficar nessa solidão, né?
Seria um sintoma, né? Seria um sintoma.
Pois é.
Desse falta, lugar, né? Dessa falta, exato. Não seria a TPM em si, digamos, entre aspas, né? A doença em si, muitas aspas aqui, né? Seria um sintoma de uma doença muito pior, que essa seria uma desconexão com a alma. E aí, por isso, teríamos aquele sofrimento, né, da TPM.
Sim. Enfim, e aí ela fala que a gente tem que praticar essa solidão voluntária, né, independentemente de estarmos sós, né, o que eu falei. A gente tem que ir desenvolvendo essa capacidade de eliminar as distrações. É claro que o ideal é você conseguir realmente ficar um pouquinho sozinha, né, e acho que é mais fácil você eliminar as distrações desse jeito.
É.
Mas que a gente não pode
Ficar criando, muitas manias,
criando,
né?
A gente
vai entrar no, naquilo que você falou das condições ideais de temperatura e pressão.
Exatamente.
Né? Que aí nunca vão aparecer, nunca vão estar ali, e aí você vai empurrando isso cada vez mais para um lugar em que isso não acontece. Exato.
Pois
não vai lá, senta, ouve uma música, lê um poema, faz o que está ao seu alcance, é isso que ela quer dizer, né? Não pensa muito, se determina a fazer e vai lá e faz.
Sim, e aí ela fala que a gente, nesses momentos de solidão, a gente também vai poder fazer a avaliação, né? Do que está acontecendo com a gente, o que precisa mais e o que precisa menos agora,
de nossa,
né?
Atenção, exato.
Exatamente. E acho que a gente já falou.
A gente falou dessa
bem
questão de
eliminarmos, isso, né?
Eliminarmos as coisas que são supérfluas.
Sim.
Que é nesse momento que elas ficam muito claras para nós.
Enfim. E aí, assim, a gente se fazer perguntas. Eu convido todo mundo a ler o capítulo. Ela vai dar vários exemplos de perguntas, mas eu acho que eu nem quero mencionar tanto essas perguntas aqui, porque eu acho que cada uma tem as perguntas a se fazer dentro do seu momento, dentro da sua vida, né?
E da sua história, exato,
da
do
sua
que está vivendo.
É.
Concordo.
Então, eu acho que não faz sentido, né? A gente...
Acho que é só ilustrativo mais, né? Essa listagem que ela...
Assim, por isso que eu tô falando, convido a ler, porque quando você lê o livro, fica bem claro que não existe nem pergunta, nem resposta certa, né?
Vai ser de pessoa para pessoa, isso eu concordo.
E eu acho que o importante, assim, de ressaltar, além de toda essa questão de respeitar os nossos tempos, né, o nosso ciclo, bem ou mal, Carol, a gente pode enxergar isso tudo como um novo ciclo de vida, morte e vida, né?
Sim, com certeza.
Esse retorno ao lar pode ser entendido como uma morte de alguma coisa que a gente vai deixar para trás quando a gente voltar, né, quando a gente voltar à superfície depois desse mergulho.
Para enxergar a vida que vem logo em seguida.
Sim, e aí ela, além dessa mensagem, eu acho que a outra mensagem é importante é que a mulher selvagem é indestrutível. Então, não importa se o roubo da pele foi quando você tinha 10, 15, 20 anos e que já se passaram 10, 20, 50 anos. Eu acho que a natureza selvagem pode... A gente vai ficar exausto se a gente trabalhar, viver sem essa natureza selvagem nos protegendo, assim, mas ela, enfim, a gente sempre vai poder retornar a ela, né? A gente sempre vai poder fazer as correções necessárias para voltar aos nossos próprios ciclos.
Isso, a gente pode não só ficar exausta, né, mas também tomar decisões equivocadas, e aí a gente vai se aprofundando em processos que não nos pertencem. E acho que isso é o pior, quando a gente não dá atenção, sabe, Irina, para esses processos que precisam acontecer. A gente vai se enveredando por caminhos que não são nossos. E aí, para isso, a gente tem que criar personagens, porque a gente não suporta viver sem a pele, ou seja, com as entranhas expostas. Então, a gente vai criando peles para cobrir essa falta de pele. Só que essas são peles sintéticas, digamos assim, sabe?
É, Carol, a gente vão acabar achando que o nosso terno, né? A nossa roupa é muito bem feita, mas que a gente é aleijada, né?
Exato.
Que a gente, enfim, fica usando esses reparos, umas acoxambradas aí.
Isso. E ela termina dizendo algo, assim, muito lindo, né?
Eu achei bem bonito.
A gente pode até viver na terra, mas jamais sem viagens ao mar. Então, meninas, todas devemos, em algum momento, voltar para esse mar.
É isso aí. Bem que eu gostaria agora de dar um mergulho no mar. Literal.
Isso porque a Irina está em Nova York, tá, meninas? Então... tá uma delícia, eu queria estar lá agora.
Mas em breve indo ao Brasil.
É mesmo.
Para dar mergulho. Mas é
então
isso.
Então tá ótimo.
A gente se encontra então para o próximo capítulo, que já vai ser o capítulo 10. 10 de 15, viu? Porque só para dizer que está acabando. E o capítulo 10, As Águas Claras, o sustento da vida criativa.
Com a história de La Llorona, né?
Uhum, exatamente.
Então,
nos
tá
vemos
bom.
Lá então.
A gente se vê. Um beijo, Irina. Um beijo a todos que estão nos escutando. Obrigada aí por tudo.
Beijos.